Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui com um problema que é, apesar de termos quórum em número de deputados, não temos três grupos parlamentares. Ai, temos três. Pronto, então vamos dar início à reunião. Se temos quórum e temos três grupos parlamentares, eu pensei que só estavam dois, de facto, mas percebi que está ali o senhor deputado Manuel Isaac. Senhores deputados, antes de darmos início propriamente aos nossos trabalhos, quero informá-los que ontem efetuámos a visita ao Hospital de Évora. Correu tudo muito bem, sem contratempos. Também quero informar os senhores deputados que temos um convite para visitar o INEM, o CODU. Houve vários deputados que me mostraram o interesse a efetuar esta visita e, portanto, eu ponho à consideração dos senhores deputados se querem sugerir uma data para visitarmos o CODU. Entretanto, também há um convite que é da Janssen, que se vai realizar no Porto, que tem a ver com a abertura das candidaturas ao Prémio Neurociências. E afinal não é no Porto, é em Lisboa. Acontece que eu própria não posso estar presente, os senhores vice-presidentes também não. Se algum dos seus deputados estiver interessado, eu deixo aqui o convite, mas é para este sábado às 17 horas. O que é isto?
Por causa daquela iniciativa. Vais receber.
Senhores deputados, por causa da iniciativa comunitária do tabaco, recebemos um pedido do ministro conselheiro da Embaixada da Polónia, não é? Da Polónia, que queria ser recebido pela Comissão. Acontece que também já pediu à CAI e o presidente da CAI e eu própria achámos que seria bom podermos recebê-lo em conjunto. De modo que iríamos sugerir uma data, em princípio seria uma terça-feira à tarde. Convoco os seus deputados que puderem estar presentes, apesar de ser uma reunião conjunta, para podermos responder à Embaixada da Polónia. Isto é a mesma.
A Apifarma também pediu à COFAP e eles propõem também.
Outra reunião conjunta que se avizinha, caso os seus deputados estejam de acordo, é que a Apifarma pediu uma reunião à COFAP e à Comissão de Saúde. Então, também sugerem que seja uma audiência em conjunto, em simultâneo. Vou falar com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e depois podemos, caso os seus deputados entendam, sugerir uma data para que possamos fazer esta audiência também em conjunto.
Já disse. Sim, baixo. A Tabaqueira e com a Comissão de Economia, com a CAI e connosco. E tem que ser antes.
Pronto. No âmbito também desta diretiva do Parlamento Europeu sobre o tabaco, a Tabaqueira pediu uma audiência à Comissão de Saúde, à Comissão de Economia e Obras Públicas e à CAI. Se os seus deputados não vissem inconveniente, nós iríamos fazer esta audiência em conjunto. No entanto, o que sugerem é que estejam pelo menos dois deputados de cada comissão. É evidente que não limitam o número de deputados. Se marcarmos esta reunião em conjunto, os deputados que quiserem participar, participam, como é evidente. Eu vou falar com os outros presidentes para ver se podemos acertar uma data. Bom, e a título de informações, acho que é tudo. Vamos então apreciar e votar a ata número 75, referente ao dia 16 de janeiro. Não sei se alguns... Se faz favor, deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Procedendo só uns segundos, a título de informações, Aquilo que eu gostava de perguntar à Sra. Presidente, se tiver essa informação, é que relativamente àquela diretiva comunitária sobre os transplantes e a sua transposição para o ordenamento jurídico nacional, qual é o ponto de situação desses trabalhos? Não sei se tem alguma informação que possa adiantar.
Está criado o grupo de trabalho. Eu penso que o coordenador é o deputado Manuel Pizarra, não é? E informações não tenho mais nenhumas, mas ainda bem que lembrou que eu vou lembrar o Sr. deputado Manuel Pizarra que tem que apresentar serviço. Faz favor, faz favor.
Está a chegar a Sra. deputada Luísa Salgueiro, mas o dialeto tivesse cá o Dr. Manuel Pizarro, não está com certeza justificadamente. O que se passa é o seguinte, tanto quanto eu pude me aperceber, decorreu cerca de um mês e meio desde que foi criado o grupo de trabalho. E os grupos de trabalho fazem todo sentido, independentemente da dignidade de todas as matérias, sobre a complexidade de algumas que de facto requerem que sejam constituídos grupos de trabalho, para que haja um debate mais aprofundado e uma análise mais profunda, e incluindo também a audição de partes interessadas e que podem ajudar à melhor apreciação das iniciativas. Em termos de transposição de diretivas comunitárias, tanto quanto eu me pude aperceber, Portugal está neste momento no 26º lugar dos países europeus na transposição dessas diretivas. E na medida em que se passou aqui um mês e meio em falta, portanto, há uma lista com os vários países europeus em termos de transposição de diretivas, de celeridade, dessa apreciação, e de facto nós não estamos numa posição muito honrosa, sendo que a responsabilidade nem é tanto do Parlamento, porque nós não temos grandes coisas em atraso, os governos, os sucessivos governos e o atual governo é que tem que fazer um esforço nesse sentido. E portanto eu gostava de deixar esta nota relativamente a essa diretiva, porque no espaço de um mês e meio de facto não aconteceu sequer uma reunião. Eu acho que todos deveríamos contribuir para, independentemente da qualidade do trabalho, a celeridade também viesse a acontecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou transmitir, de qualquer forma, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, já está presente. O grupo de trabalho da diretiva da transposição dos transplantes, isto basta redundância, já foi constituído há um mês e meio e está atrasado. Era só para lembrar o coordenador, que é o deputado Manuel Pizarro. Senhores deputados, então vamos agora à ata, se não houver mais informações. Não há objeções. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, temos agora no terceiro ponto a constituição do grupo de trabalho para a discussão na especialidade da proposta de lei 111, que é relativo ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. Eu quero só lembrar aos senhores deputados que houve, de facto, aqui na fase da generalidade uma interligação de competências com a Comissão de Trabalho. Entendeu, e bem, julgou eu, a senhora Presidente, em fase de especialidade, fazer baixar esta proposta só à Comissão de Saúde, e, portanto, estamos na fase de constituir o grupo de trabalho. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caire.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS já está em condições de indicar o elemento que vai integrar o grupo de trabalho. É o Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Eu também quero lembrar que calha, pelo Rulemã, a coordenação ao CDS. De qualquer forma, como sabem, não é obrigatório que assim seja, mas calhando, não sei se a Sra. Deputada Teresa Queiro quer já indicar o Sr. Deputado Serpa Oliva como coordenador do grupo de trabalho. Se assim for, tem que dar início a todas as demarches que é preciso para convocar a primeira reunião, a metodologia, etc. Eu agradecia que os outros grupos parlamentares indicassem. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Presidente, nós integraremos o grupo de trabalho com o deputado Nuno Reis, com a deputada Laura Esperança, a deputada Manuela Tender e a deputada Ana Oliveira.
Muito bem. Deputado Bernardino Soares, do PCP.
Do PS, eu próprio.
Deputada senhor. Luísa Salgueiro, do PS. Falta-nos o Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado João Smith.
Não sei, que agora também é a deputada Helena Pinto. Bom, vamos então passar agora à discussão e votação do relatório final relativo à petição. Tem como objeto as injustiças contra o roubo dos subsídios de férias e de Natal, contra o empobrecimento. A relatora é a Sra. Deputada Ana Oliveira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os deputados presentes. A presente petição, ao qual foi atribuído o número 177/12, primeiro, deu entrada na Assembleia da República a 19 de setembro de 2012, tendo baixado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Entretanto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública solicitou à Comissão de Saúde parecer relativo às matérias da sua competência. Através desta petição, que foi subscrita por 5.012 cidadãos, e sendo o primeiro peticionário o Sr. Arménio Carlos, prende-se no que ao setor da saúde diz respeito à abolição das taxas moderadoras e transporte gratuito para doentes e médicos e enfermeiros de famílias para todos. A presente petição reúne os requisitos formais, estando o objeto da petição devidamente especificado. Relativamente ao objeto da petição, alega que ao setor da saúde respeita que na saúde o acesso está a ser limitado por via da concentração de unidades de saúde, congestionando as urgências e consultas de especialidade e o condicionalismo nos transportes de doentes. E as taxas moderadoras aumentaram muito e as isenções diminuíram. Por isso, consequentemente, os peticionários solicitam a abolição das taxas moderadoras, o transporte gratuito para doentes e a atribuição de médicos e enfermeiros de família para todos. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, tendo a presente petição, baixou a título principal a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, cumpre essa Comissão efetuar as diligências legalmente previstas, no que se refere a pedidos de informação ao Governo e audições de peticionários. Assim sendo, a referida Comissão solicitou, entre outros, ao Ministério da Saúde que se pronunciasse acerca destas matérias solicitadas na petição, ao qual o Ministério da Saúde respondeu que eu passaria à frente. Penso que a resposta está bem sustentada. E passaria para a opinião do relator, também sustentada por esta resposta do Ministério da Saúde. Como já referi, vou-me cingir a estes três pontos que os peticionários solicitam: a abolição das taxas moderadoras, o transporte gratuito para doentes e a atribuição de médicos e enfermeiros de família para todos. Por isso, de uma forma sucinta, falaria um pouco destes três pontos. No que concerne à abolição das taxas moderadoras, os peticionários pretendem a abolição das taxas no acesso aos serviços e prestação de saúde assegurados pelo SNS. Significa isto que para os peticionários, os utentes do SNS simplesmente não deveriam pagar taxas moderadoras. Trata-se de uma posição não sufragada pela Constituição da República Portuguesa, já que nos termos da lei fundamental, o Sistema Nacional de Saúde deve ser, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito e por consequente, não integralmente gratuito. Este caráter tendencialmente gratuito do Sistema Nacional de Saúde é concretizado designadamente através do pagamento de taxas moderadoras, as quais visam, como o próprio nome indica, moderar o acesso aos serviços públicos de saúde, disciplinando a oferta e a procura desses serviços e dissuadindo a procura desnecessária e não referenciada dos cuidados de saúde. Acresce que, nos termos do memorando de entendimento firmado pelo anterior Governo com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, Portugal comprometeu-se a rever o regime das taxas moderadoras do Sistema Nacional de Saúde. Apesar disso, importa, no entanto, realçar que, em razão do alargamento da condição de insuficiência económica, operado por força do disposto no número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei número 113/2011, de 29 de novembro, passaram a estar isentos do pagamento das taxas moderadoras os utentes que integram um agregado familiar cujo rendimento mensal médio seja igual ou inferior a uma vez e meia o valor do indexante de apoios sociais. Assim, as taxas moderadoras aplicam-se aos utentes do SNS, embora uma parte significativa da população esteja isenta desse pagamento. Com efeito, e refere-se na própria informação do Ministério da Saúde, no âmbito da garantia da proteção dos grupos populacionais financeiramente mais desprotegidos, prevê-se que o modelo de isenção em vigor englobe aproximadamente 5,2 milhões de utentes por via do reconhecimento da condição de insuficiência económica, o que representa um acréscimo de cerca de 800 mil utentes face ao anterior modelo. De referir, finalmente, que o Orçamento de Estado para 2013 prevê o congelamento das taxas moderadoras dos cuidados de saúde primários. Relativamente aos transportes gratuitos para doentes, no que se refere ao transporte, importa recordar novamente que o memorando de entendimento, já desde a sua versão inicial, prevê a redução dos custos com o transporte de doentes não urgentes em um terço. Apesar disso, o regime aprovado pelo atual governo é bem mais favorável aos utentes do que outrora previsto no despacho número 19.264/2010, de 29 de dezembro. Que este despacho exigia a verificação de dois requisitos, a saber, a situação clínica que justificasse a necessidade de transporte e a insuficiência económica do doente. Com efeito, concretizando o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro, a Portaria nº 142B/2012, de 15 de maio, prescreve, no número 1 do seu artigo 3, que os doentes que se encontrem em situação de insuficiência económica, ou seja, caso ofiram rendimentos mensais inferiores a 628 euros, não pagam o transporte não urgente. Além disso, a citada portaria responsabiliza o Sistema Nacional de Saúde pelos encargos com o transporte não urgente, quando a situação clínica dos utentes o justifique, designadamente em capacidade igual ou superior a 60%, ou por condição clínica incapacitante. De referir ainda que, nos termos do artigo 4º da mesma portaria, o Sistema Nacional de Saúde assegura parcialmente os encargos com o transporte não urgentes dos doentes que necessitem de prestação de cuidados de saúde de forma prolongada e continuada, que impliquem pelo menos 8 deslocações num período de 30 dias. Finalmente, o atual regime prevê que, no caso também de doenças oncológicas, o Sistema Nacional de Saúde assegure também parcialmente os encargos com os transportes não urgentes dos doentes para a realização de atos clínicos inderentes à respectiva patologia, independentemente do número de deslocações mensais. No último ponto, que é a atribuição de médicos e enfermeiros de família para todos, neste último ponto, e sendo cabalmente esclarecedora a informação prestada pelo Ministério da Saúde, deve-se realçar que o Governo tem atribuído a maior prioridade à contratação de profissionais do sistema, profissionais de saúde para o Sistema Nacional de Saúde, especialmente no caso de médicos e enfermeiros, como bem o ilustra o recente acordo celebrado com os sindicatos médicos e a abertura de novos concursos de contratação de enfermeiros e médicos, em especial na área de cuidados primários. Portanto, terminaria assim a Comissão de Saúde. É de parecer que o presente relatório seja enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Carla.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De dizer que o PCP não concorda com o relatório. Relativamente às taxas moderadoras, elas não são, não moderam, são uma forma de copagamento. Quando a senhora relatora refere que há um número significativo de pessoas isentas, só dizer que uma criança com mais de 12 anos que pague as taxas moderadoras, não é? Diz tudo. Referir também que este novo modelo do transporte de utentes é favorável aos utentes, eu gostaria que tivessem sido ouvidos, de facto, quer os bombeiros, quer verdadeiramente os utentes que dele usufruem, para verificar se são ou não assim tão favorável. Relativamente à questão do enfermeiro de família, a informação que aqui nos é prestada contraria totalmente a prática que este Governo tem feito, nomeadamente na não renovação de contratos dos profissionais de saúde nos cuidados primários e hospitais e, sobretudo, dos enfermeiros. Portanto, não podemos concordar com as informações que estão aqui veiculadas.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Nós queríamos, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira pelo trabalho que teve na elaboração deste relatório, pelo facto de ter analisado a substância dos pedidos que aqui vêm formulados. Nós, naturalmente, não acompanhamos as opiniões da Sra. Deputada Relatora. Entendemos, tem sido esta petição, tem três pedidos que já têm sido objeto de sucessivas ocasiões de discussão aqui na nossa comissão e em plenário. E o Partido Socialista já tomou posição relativamente a todas elas, quer quanto às taxas moderadoras, até em sede da discussão do Orçamento de Estado nós propusemos uma redução das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, porque entendemos que os números das consultas provam bem que o aumento das taxas significou um aumento da dificuldade de acesso dos portugueses aos serviços nos cuidados de saúde primários e, portanto, não acompanhamos a Sra. Deputada até quando diz que esta pretensão não tem cobertura no texto constitucional, é tendencialmente gratuito, é isso que diz, mas não impede também aquilo que os peticionantes aqui vêm formulado. Do ponto de vista constitucional, não haveria nenhuma objeção, há outra discussão política e nós aí divergimos naturalmente do PSD. Quanto às questões da atribuição da insuficiência económica, é verdade tudo aquilo que a Sra. Deputada aqui disse relativamente às isenções. O que a Sra. Deputada não pode ignorar é que o Governo, a par dessas regras, alterou também a forma de cálculo das isenções ao alterar as regras de capitação. Como a Sra. Deputada bem sabe, a partir do momento em que este Governo alterou as regras, deixou de ter em consideração, por exemplo, o número de dependentes, o número de filhos em cada família. Como a Sra. Deputada sabe, é indiferente uma família ter um ou cinco filhos. Para este Governo é exatamente igual. Ter dependentes ou pessoas com deficiência a cargo é exatamente igual, porque isso não entra na forma de cálculo. E, portanto, não basta dizer que o facto de uma família oferir um valor equivalente a uma vez e meia o valor de IAS, que são os tais 628 euros, dão acesso à isenção, que é preciso é saber o que é que conta também para chegarmos a esses 628 euros. E aí também o Partido Socialista não acompanha aquilo que foram as alterações legislativas introduzidas por este governo. E também no que toca ao médico e enfermeiro, como sabe, e os números são bem reveladores disso, o que se verifica, apesar do acordo alcançado pelo Sr. Ministro com os médicos no sentido de alargamento das horas de trabalho, o que se verifica é que não existe um aumento da cobertura ao nível do médico de família, pelo contrário, o discurso do Sr. Ministro é esse, mas a prática indica-nos o contrário. E, portanto, nós saudamos o facto da Sra. Deputada ter tido o cuidado de analisar a substância, como já disse, dos pedidos, mas não podemos acompanhá-lo. Apesar da conclusão ser muito escorreita e dizer apenas que este relatório, que este parecer, a petição está em condições de ser analisada em plenário, nós não podemos acompanhar porque, de facto, o trabalho e as considerações que aqui são feitas divergem completamente das posições políticas do Partido Socialista e, portanto, apesar de reconhecermos o empenho e esforço da Sra. Deputada, não acompanharemos as suas posições. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Não havendo mais pedidos de palavra, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PCP e do PS e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Eu cumprimento a Sra. Deputada pelo trabalho realizado. Srs. Deputados, vamos então agora passar à discussão e votação de outro relatório. É o relatório final relativo à petição 108, que tem como objeto pela manutenção do Centro de Saúde das Termas de Caldelas. A relatora é a Sra. Deputada Laura Esperança, tem a palavra para apresentar o seu relatório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Senhoras e senhores deputados, bom dia. A petição em apreço deu entrada na Assembleia da República a 6 de março de 2012 e foi distribuída a esta comissão na mesma data. Desde 3 de maio de 2011 que o Centro de Saúde das Termas de Caldelas, a Extensão de Saúde Vila de Caldelas, encontra-se encerrada temporariamente com a justificação de que não tem as condições mínimas exigidas e a população receia que o encerramento temporário se transforme em definitivo. A presente petição pretende a manutenção do Centro de Saúde das Termas de Caldelas, que é a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Viver Mais Polo de Caldelas, que atualmente apenas funciona uma tarde por semana e que, pelo reduzido número de utilizações, o encerramento definitivo é suscetível de causar prejuízo às populações abrangentes, assim como aos turistas na época balnear. Lembram que a população da região é envelhecida e dispõe de escassos recursos económicos e com o agravante de não dispor de uma rede de transportes públicos satisfatória, considerando que são razões mais do que suficientes para manter o Centro de Saúde em funcionamento. O objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, o primeiro peticionário encontra-se também corretamente identificado, por isso parece-nos que a petição reúne as condições necessárias para que possa ser admitida. Tratando-se de uma petição com 1.059 assinaturas, é obrigatória a audição do peticionário e não deverá ser apreciada em plenário, mas carece de publicação no Diário da Assembleia da República. Por isso, o exercício do direito à petição, a Comissão pode, para além de ouvir o peticionário, pedir informações sobre as matérias às entidades que entender relevantes. Assim, em resposta às diligências que julguei serem pertinentes, nomeadamente a audição dos peticionários, a situação do ponto de situação escrita ao excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde e a audição do Presidente da ARS Norte. Quanto à audição do peticionário, foi efetuada a 21 do mês de junho do ano passado, e junto, por isso, o competente relatório anexo. Talvez de salientar que eles identificam três grandes problemas: o financeiro, a falta de recursos humanos e a saída das regiões interiores da população. Concretamente, quanto à questão financeira, essa talvez não seja a mais relevante, porque a Câmara Municipal desde logo se mostrou disponível, bem como a Junta de Freguesia de Caldelas, para, enfim, colmatarem essa questão. A falta de recursos humanos e a saída das regiões, a saída das pessoas das regiões mais interiores para outras, essa verdadeiramente são situações que há muito que nós constatamos, não foram acauteladas, as pessoas acabam por procurar a vida, fazer as suas vidas nas regiões e nos locais onde encontram mais oportunidades. Conforme se pode verificar, o peticionário, o Sr. Pedro de Almeida Soares, acompanhado de outros peticionários, nesse mesmo dia convidaram a relatora a visitar os locais ora mencionados. Não é uma situação vulgar, mas realmente isso aconteceu. Então, nós aceitámos e fomos no dia 5 de novembro, desloquei-me à Vila de Caldelas no dia 5 de novembro do passado ano, acompanhada do deputado João Lobo, que desde sempre tem acompanhado este processo. Bom, realmente foi muito importante, foi uma recepção muito calorosa, muito participada e muito profícua. Estavam presentes 12 peticionários e alguns presentes de Junta de Freguesia, nomeadamente o excelentíssimo Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Caldelas e o seu secretário, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sequeiros, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fiscal, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Paranhos, o Presidente de Junta de Freguesia de Torre e o Presidente de Junta de Freguesia de Portela. Bom, visitámos os locais onde se realiza o atendimento, portanto, a antiga Casa do Povo, as futuras instalações devolutas da antiga escola primária, as termas de Caldelas, a zona central da vila, bem como algumas ruas centrais, onde existem os principais locais de agregação da população de Caldelas e das localidades vizinhas. A reunião, portanto, aconteceu no Salão da Junta de Freguesia de Caldelas, junto a algumas fotografias. Bom, muito recentemente, a 17 do corrente mês, já em janeiro de 2013, ocorreu a audição do Dr. Castanheira Nunes, presidente da ARS Norte, onde tiveram também presentes alguns deputados que estão aí referenciados. Bom, o Dr. Castanheira Nunes, como já calculávamos, mostrou-se muito disponível, confirmou a pertinência do assunto que motivou a petição, disse que o mesmo era do conhecimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mares e mostrou o seu completo e cabal conhecimento da situação. Informou-nos mais alguns dados que serviram de base às decisões tomadas, mostrando uma particular sensibilidade para o problema que se pode enquadrar, na sua essência, na dificuldade da substituição da médica de família, motivo pelo qual surgiu a petição em apreço. Disse-nos que vai naturalmente continuar a acompanhar o problema e que, logo possível, vai promover mais uma reunião em Caldelas, a Mares, com alguns peticionários e com as entidades envolvidas neste assunto e que dará disso conhecimento para que, eventualmente, possamos também estar presentes e acompanhar este processo. Bom, apenas a minha opinião apenas centrava no seguinte. Sobre o excesso de tempo que decorreu entre a entrada da petição e o relatório final, que era de 60 dias, foi largamente ultrapassado. Realmente tenho que pedir desculpa, mas que penso que não comprometendo o resultado final nem influenciando negativamente a resolução do assunto, se deveu aos agendamentos, quer da deslocação à Caldelas, quer ainda à audição do Sr. Presidente da ARS Norte. Uma vez com a elaboração do presente relatório e a eventual aprovação do mesmo, os termos da petição se encontram finalizados, procurou-se esgotar todas as competências que cabem no âmbito de uma petição com estas características. A elaboração deste relatório exaustivo poderá revelar-se grande utilidade no quadro de futuras ações que eventualmente possam vir a acontecer e que se dá nota, concretamente uma nova petição com o número de assinaturas mais elevado do que a presente, aliás até já anunciada pelos peticionários. Por isso, como conclusão, é elaborado o presente relatório final, que deverá ser enviado ao Presidente da Assembleia da República, contendo as providências julgadas adequadas nos termos do artigo 19 da lei já referenciada. É só, Sra. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos de cumprimentar a Sra. Deputada Laura Esperança pelo trabalho realizado, como habitualmente, mas salientar o facto de ter havido aqui uma preocupação especial e que levou a que a Sra. Deputada tenha até visitado as instalações correspondendo ao convite que lhe foi feito. Naturalmente que todos nós, quando estamos a elaborar um relatório, muitas vezes gostaríamos de ter também a possibilidade de ver in loco a situação. Nem sempre é possível, face ao volume também grande de petições que temos normalmente em curso aqui na Comissão. Mas, de todo modo, achamos que foi uma forma correta, saudámo-la também por esse facto e por ter também reunido e convocado o Sr. Presidente da ARS Norte para se ter pronunciado, uma vez que o procedimento desta petição se extingue aqui, não havendo discussão em plenário, a Sra. Deputada cuidou de obter todas as respostas possíveis para a pretensão que foi dirigida à Assembleia da República. E, portanto, acompanhamos as diligências que fez, saudámo-la por isso, e também relativamente ao objetivo, que é de efetivamente permitir à população de Caldelas, não só àquela que habitualmente ali reside, mas sobretudo àquela que na época balnear, na época em que a atividade termal é mais intensa, possa ser servida, porque quem conhece aquela região sabe que a população em Caldelas, na altura das termas, aumenta muito e é importante que haja um serviço de saúde que dê resposta sob pena da própria atividade termal e económica, que é uma base importante da economia daquela zona, poder ser posta em causa, porque normalmente as pessoas que recorrem às termas têm também problemas de saúde associados e sabendo que há apenas uma vez por semana um serviço que funcione, isso poderá deslocar os utentes daquelas termas para outros locais e, portanto, entendemos que é importante fazer este esforço junto da ARS para que a pretensão daquelas populações, embora o número de habitantes tenha diminuído, possa continuar a ser acautelado e os interesses daqueles que recorrem à atividade termal, às termas de Caldelas e à economia e toda a situação daquela zona. Portanto, vamos acompanhar a opinião e o trabalho da Sra. Deputada votando a favor deste relatório.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Felicitar a relatora pelo trabalho e, sobretudo, valorizar a metodologia que utilizou. A deslocação à vila de Caldelas julgo que terá sido um aspecto muito importante para conhecer a realidade, até porque, tendo em conta as características geográficas da região, O tipo de população que lá vive, embora sendo um número muito reduzido, de facto é uma população envelhecida que, por razões geográficas e de mobilidade e acessibilidade, está muito limitado o acesso ao concelho e, portanto, acresce ainda a questão do verão aumentar a população muito substancialmente e nós entendemos que devem ser feitos todos os esforços para a manutenção do centro de saúde. Também o dissemos a quando da audição que há da parte da Câmara Municipal uma disponibilidade para cedência de instalações para se resolver o problema das instalações atuais, porque para além da questão da saída do médico e da falta de recursos humanos, há também a questão das instalações que não reúnem as melhores condições, não têm acessibilidades, as infraestruturas estão decadentes. Portanto, julgamos que devem ser feitos esforços muito, muito significativos para que se mantenha o centro de saúde na vila.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, Sr. Deputado Manuel Isaac.
Obrigado, Sra. Presidente. É só realmente para saudar a relatora, a deputada Laura Esperança, pelo trabalho realizado e pela visita, que é sempre importante não só ter o melhor conhecimento, mas estar a interagir com os presidentes de junta e saber melhor o significado e a necessidade deste centro de saúde. Eu não sei qual foi a alternativa enquanto o fecho e quais são as alternativas encontradas. Espero que as alternativas sejam a reabertura, mas se não for, que seja uma alternativa que dê à população os cuidados de saúde que ela necessita. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Eu própria quero felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho, por esta inovação de acrescentar as fotografias como testemunho do trabalho realizado, mas também gostava de informar a Sra. Deputada que, dada a informação que nos deu, que estão a pensar apresentar outra petição com o mesmo objeto, apesar de ter mais assinaturas, que é preciso ter atenção ao artigo 12º da Lei das Petições, que diz que se a petição for sobre o mesmo objeto, é liminarmente indeferida. Portanto, tem que haver novos elementos. É só a título de informação. Senhores deputados, vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação da redação final dos projetos de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que estude a possibilidade da inclusão da vacina pneumocócica no Plano Nacional de Vacinação e o do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a inclusão da vacina pneumocócica polisídica conjugada com as 13 valências no Plano Nacional de Vacinação. Penso que os seus deputados já tiveram acesso à redação final. Não há alterações que alterem o sentido, são pequenas alterações, portanto, iremos votar. Faz favor, Sr. Deputado. Pois isso já é um tema recorrente, não é? Já várias vezes aconteceu nesta comissão, cada vez que há projetos de resolução que versem a mesma matéria, são de facto publicadas duas recomendações iguais, neste caso não são completamente iguais, são parecidas, mas da outra, em casos semelhantes. O que acontece é que quando há uma recomendação, ou recomendações de vários grupos parlamentares que incidem sobre a mesma matéria, o que é que aparece em diário? A Assembleia recomenda o Governo isto, a Assembleia recomenda o Governo isto. Quer dizer, parece que, e já falámos nisto anteriormente, era bom fazer-se um esforço no sentido de, como diz o Sr. Deputado Bernardino Soares, passarmos. Estas são diferentes, foi por isso que eu não pus esta questão. No passado, não, claro, mas no passado já se pôs, até porque os textos eram muito mais semelhantes e a recomendação prendia-se mesmo só com... Neste caso, por acaso, já foram publicadas 5 ao mesmo tempo, não sei se recordam, que até... E neste caso, acho que apesar de tudo são diferentes, mas se os seus deputados quiserem juntar, não havendo essa manifestação de vontade, eu acho que podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, a redação final foi aprovada por unanimidade. Eu gostava, antes de chamar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que já está na Assembleia, de distribuir para a elaboração de parecer a Conta Geral do Estado de 2011, que calha ao Grupo Parlamentar do PSD. Depois gostava que indicassem. Não sei se algum dos seus deputados tem algum assunto para incluir noutros assuntos. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, a propósito do grupo de trabalho que foi constituído para a discussão da proposta de lei 111 das terapêuticas não convencionais, sugerir, e penso que é este o momento certo para fazer, sugerir uma metodologia que pode, depois discuti-la-emos naturalmente no grupo de trabalho, mas gostaria só de colher a opinião do Pleno da Comissão no sentido de mandatar aquele grupo de trabalho para fazer as audições dos muitos, há muitos pedidos, há muitas entidades e pessoas que se dirigem a esta Comissão que têm vindo na correspondência até para tratar desta questão. E eu sugeria que fosse mandatado aquele grupo de trabalho para ouvir, de acordo com os critérios que lá sejam estabelecidos, todos aqueles que se vêm dirigindo, penso que aos vários grupos parlamentares e também à Comissão, para que nós aí possamos esgotar o elenco vasto de solicitações que nos têm vindo a ser dirigidas.
Muito bem, Sra. Deputada, parece-me bem a sua sugestão. Nós temos 5 pedidos de audiência dentro dessas entidades. São 5 para já, eu penso que vão aumentar. E, portanto, assim que esteja constituído o grupo, que é hoje, que fica hoje constituído, visto que já indicaram os membros, eu passarei a enviar esses pedidos para o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho fará como entender relativamente às audiências. Parece-me que está bem assim, tem sido esta também a metodologia que temos feito noutros processos legislativos. Srs. Deputados, vamos então agora chamar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e dar início à nossa audição. Faz favor. Parece que precisamos de 3 cadeiras, não é? Agradeço que...